Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, retornando aqui com o tema Os Ciúmes, nosso programa de hoje, Semeando a Boa Nova, e recebendo aqui carinhosamente a Graziele Galhardo, atuante tarefeira do Meio Espírita. Graziele, o que a gente pode fazer para deixar de ter ciúme? O que uma pessoa pode fazer para sentir menos ciúmes, para deixar de ser ciumenta?
Bom, primeiro, ela precisa reconhecer que é ciumenta. Muitas vezes a pessoa não admite que é. Então, o auto-reconhecimento desse sentimento que ela tem é importante. Se ela tem dificuldade em reconhecer, ela pode questionar os familiares, né, que convivem dessa condição dela, constatar com eles o que eles colocam para ela, que muitas vezes a pessoa não tem a consciência das atitudes, não percebe que é. Bom, esse é um primeiro passo. Depois que ela admitiu, reconheceu, seria interessante ela fazer uma busca das suas qualidades, do que ela tem de bom dentro dela, porque o ciumento, ele se sente menos, ele se sente inferior, ele acha que ele não tem o mesmo valor que a outra pessoa que ele tem ciúmes. Então, acaba gerando outros sentimentos envolvidos, a inveja, cobiça, e começam a fazer, tomar uma dimensão muito maior do que a gente pode imaginar quando fala, é ciumento, né? Saindo, vamos dizer assim, de um nível normal. Então, a partir do momento que ela começa a reconhecer isso, ela já começa a trabalhar dentro dela algumas coisas, fortalecer as suas qualidades, e isso já é um caminho para que ela deixe de sofrer tanto. O autoconhecimento, a autodescoberta é muito importante.
Graziele, você fez uma abordagem muito interessante. Eu queria que a gente retomasse um pouquinho as consequências dos ciúmes, né? Uma pessoa sente ciúmes e se ela não fizer um trabalho de automodificação, de se modificar no seu interior para deixar de ter ciúmes, ela pode ter consequências, pode sofrer com isso. Conta pra gente o que é que pode acontecer para a pessoa quando a pessoa sente ciúmes, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. A pessoa pode sofrer algumas consequências, como você falou. Isso pode, como a gente chama na linguagem médica, né, a gente chama isso de somatização. Isso pode aparecer no corpo, no físico, de alguma maneira? Pode acontecer alguma coisa?
Sim, sim. Quando a pessoa ela entra nesse desequilíbrio, o que acontece? Muitas vezes ela não fala, ela vai guardando. E isso ela acaba somatizando. Quando a gente não coloca para fora os nossos sentimentos, as nossas angústias, a gente vai guardando. Isso é um lixo que não pode ficar dentro do nosso corpo. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele vai achar uma via, ou uma briga, ou uma doença. Então, assim, ou você chora, ou você conversa com alguém, ou você fala. Quando você não consegue essa porta, você acaba somatizando e vem uma doença. Muitas vezes um problema de estômago, uma gastrite, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, enfim, uma outra doença maior.
Um dos autores espirituais, ele cita que uma das somatizações dos ciúmes é na vesícula. A vesícula, a pessoa detona a vesícula dela se ela ficar muito tempo com esse sentimento de ciúmes, que chega a ser, a gente fala assim, doentio, né? Falta uma palavra melhor, não é melhor, mas é um ciúmes doentio, assim, agudo, né? Ele acaba detonando a vesícula. Aí vai por extensão, vai por todo o sistema digestivo,
que,
né?
Isso, é que na verdade, o que acontece? A pessoa afeta, né? A pessoa, o ciúmes, ele traz outros sentimentos, né? A raiva, por exemplo. Né? Ela fica com raiva porque ela não consegue controlar alguém. Ela fica com raiva porque não consegue exclusividade da atenção. Então começa a gerar outros. Tem inveja porque aquela outra pessoa tem atenção de outros. E aí começam a gerar outras coisas. E aí,
compensa o sentimento, o equilíbrio do sentimento.
Desequilibra tudo.
E como existe esse desequilíbrio, é nesse momento que aqueles nossos inimigos desencarnados, né? Aqueles que não gostam de ver a gente bem, que eles entram e aproveitam. Porque as nossas obsessões, agora trazendo um pouco para o plano espiritual, as nossas obsessões, elas provêm dos nossos desequilíbrios. Os nossos obsessores, eles aproveitam esses momentos de desequilíbrio exatamente para nos atacar e para nos fazer sofrer, porque é assim que eles se comprazem,
sim,
né?
Sim, aí é a brecha que eles precisam.
E quando você falou em paranoia, a coisa é bem por aí, né? Você começa a ter uma ideia fixa, você começa a imaginar as coisas E daí para aquele sujeito que está lá do outro lado começar a mostrar para você coisas que não existem, mas que você começa a ver, né? Porque o ciumento, ele vê coisas que não existem.
Sim, é imaginário.
É muito fácil isso, né, Graziele?
É, tudo o que ele queria, né? A brecha...
Ele a mente dele.
Situação. Ele começa a inserir, né, algumas ideias, e a pessoa acredita que é dela. Ela já está numa situação de desequilíbrio. Já se sente menos, já se sente insegura. E aí o inimigo vem e começa a sugerir, ah, é isso mesmo, vai investigar. E começa a colocar aquelas ideias e a pessoa começa a entrar naquilo. Uhum. Ela vai atrair igual, né?
É um sentimento a sintonia é perigoso, né? Sim. É perigo que a pessoa leva a pessoa a matar outra
sim.
pessoa, né?
Chega a tentar cometer matar, um assassinato.
Agredir, assassinar. Não,
é aquela situação que nós temos visto agora com muita frequência, as pessoas que...
Jogar uma criança na... para poder atingir o pai, para não perder a mãe, jogar a criança no rio.
Mas é,
né?
Já teve casos comuns, tipo aí, né? Essas situações comuns que a imprensa tem noticiado agora, das pessoas que aparecem aí, olha, prendeu a família, segurou a filha, a mulher, 8 anos, fechada num quarto, não sei quantos anos, o filho amarrado não sei aonde.
Não sei aonde.
Isso é a posse, a propriedade.
Recentemente tivemos um caso em Santo André aqui, que de péssima lembrança, né?
Péssima.
Mas também que teve, que foi também veio motivado pelo, e originalmente ali pelo ciúmes, aí desencadeia todo o mar.
E a gente precisa frisar muito bem isso daí. Tem essa história de que matei por amor. Quem ama, não mata.
Não mata. Não
só mata aquele preserva, que não né? ama.
O amor, ele nos leva a preservar, né? Essa é a ideia,
É a parte doente da coisa, né? A parte doente é que você quer enterrar o osso, né? Vamos ficar com essa imagem, né? Com essa metáfora, como imagem, né? Você quer enterrar o osso, como você não tem, não é osso. Quando você era cachorro, você enterrava o osso. Agora você não é mais cachorro, você vai enterrar o quê? Você quer enterrar o teu...
Eu queria colocar que o contrário de ciúme seria a confiança, a abnegação. Né? Então, quem está aí tentando sair dessa situação um pouco mais grave, vamos dizer assim, do ciúme, né? Uma situação mais avançada, para que ela tenha mais confiança em si, antes de se descontrolar assim.
E a questão da inevitabilidade. Quer dizer, se a minha companheira me deixou, não adianta eu pegar e ir atrás dela, como a gente vê muitas vezes, perseguindo emprego, e ir atrás e querer exigir. Não adianta, é inevitável. Deixou, paciência, eu tenho que tocar minha vida em frente. Porque senão eu vou ficar preso naquela situação. A gente não segue. O nosso companheiro que nos deixou, ele seguiu em frente.
Evolui.
E nós ficamos parados.
Fica preso lá.
Fica estagnado.
Muito bem. Vamos aproveitando, mandando um abraço aqui para os nossos ouvintes da cidade de Santa Juliana, lá no Triângulo Mineiro. Os ouvintes de Santa Juliana nos ouvem pela retransmissão todos os domingos, das 11 ao meio-dia, lá pelas ondas da FM, lá de Santa Juliana, lá de Minas Gerais. Então você que está em Santa Juliana pode mandar a sua perguntinha aqui também para a gente pelo e-mail. Você manda o e-mail para a gente para programasbn@uol.com.br. Mesmo que a sua pergunta não seja dos temas programados, assim que a gente programar o tema, a sua pergunta entra aqui. Manda pra gente a sua perguntinha também pela internet. Estamos retornando aqui então com as perguntas. Graziele, falando de ciúmes, o centro espírita pode exercer alguma influência na ajuda das pessoas? Ele pode ajudar as pessoas a combater os ciúmes? E se pode, de que jeito?
Sim, ele ajuda muito, sim. No momento que a pessoa adentra uma casa espírita, que ela busca alguma orientação, ela vai ser orientada, sim, a buscar uma reforma íntima, na verdade, que a gente sempre insiste nessa tecla, que é o autoconhecimento, orar e vigiar, e ajuda muito. Quando ela tem fé, quando ela acredita, ela começa a sentir mais segurança, mais confiança. Isso também favorece. E outra coisa, numa casa espírita, ela vai ter orientações que precisa. E todo o amparo, né, as escolas de aprendizes do Evangelho, elas acabam ensinando muito na reforma íntima, trabalhar aí as dificuldades, os defeitos, e também exaltar as qualidades de cada um. Porque é assim que a gente vai combatendo as nossas dificuldades, exaltando também as qualidades.
Graziele, existe alguma idade onde o ciúme se aflora mais, onde a gente percebe mais? Criança tem mais ciúmes do que adulto, adulto tem mais ciúmes do que criança, o jovem tem mais ciúmes. Tem alguma idade onde isso se manifesta mais frequentemente ou tem características? Por exemplo, criança tem mais ciúmes com objeto do que adulto, adulto tem mais ciúmes de pessoas que com objeto. Como é que é isso? Conta pra gente.
Na verdade, o ciúme, ele está em todas as fases, cada fase do, de relacionamento, de desenvolvimento, como você colocou, a criança com, por exemplo, a chegada de um irmão, ou com objetos, ou com um animal, o adolescente também tem as dificuldades, né, tem ciúmes dos amigos, dos grupos, né, de amigos, quando ele quer ser inserido em um grupo, ele faz muitas coisas que não deve, às vezes, para poder entrar e ter aquela atenção que ele quer. O adulto, geralmente com relacionamentos amorosos, enfim, depende da fase que a pessoa está, mas também tudo tem muita correlação no momento que ela está vivendo para ela, né? Às vezes a insegurança dela é maior, o sentimento de inferioridade às vezes é maior naquele momento, então provavelmente aquela situação seja agravada.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Sabe, Turibe, a gente normalmente acaba sendo passageiro da vida, né? A gente é levado pelas situações e a gente não para pensar um pouquinho nisso. A Graziella agora há pouco estava falando do autoconhecimento. É fundamental a gente parar, né? Quando a gente tem determinadas reações, a gente parar e se perguntar, por que que eu estou agindo assim? O que é que está causando em mim esse sentimento? Porque é aí que a gente começa a se conhecer, né?
Sim, quando é um ótimo exercício.
A gente começa a olhar para dentro da gente e a gente vai aí a gente percebe as nossas fraquezas, né, Graziella?
Sim, porque quando a gente enxerga muito facilmente no outro. É muito fácil ver no outro. Em nós mesmos é muito difícil. Então, como o Sérgio colocou, quando vier uma situação complicada, algo que seja nessa situação, se questionar por que que eu fiz isso? O que que me deixou assim? O que que tá acontecendo? Uhum. E essa forma de questionamento é um exercício para a pessoa já ir se melhorando e começar, não, da próxima vez eu vou me controlar. Então ela começa a se policiar mais. É uma grande vitória, vamos dizer assim.
Graziella, e prece, orar, ajuda. Pode dar resultado no combate aí, no tratamento dos ciúmes?
Olha, a oração, ela é sempre muito bem-vinda, porque quando você ora, você está se ligando com Deus, você está acreditando numa força maior. E esse acreditar te dá confiança, te faz ser mais autoconfiante. Então, essa é a ligação que tem com a oração, tá? Ajuda, sim.
Muito bem. Olha, o Adalberto lá de Guaianazes, um abração para ele, está ligando aqui para a gente. Adalberto sempre carinhosamente se dirigindo para a gente de uma maneira muito delicada, muito gentil. Hoje está dizendo que ele acredita que o ciúme é falta de educar o nosso apego, de conhecer a nós mesmos, de lembrarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E ele faz ainda uma outra consideração. Ele diz assim, ele quer mandar um abraço a todos e sugerir que vocês escrevam um livro contando sobre essas lições que vocês nos passam. Olha, Adalberto, você sabe que é uma boa ideia. Nós não tínhamos pensado nisso até hoje, mas é uma boa ideia, né? Escrever um livro sobre o Semana da Boa Nova. É que
passam por aqui pessoas muito interessantes, como a Graziella está aqui conosco hoje, né? E sempre fica bastante informação aqui, né? Olha, daria alguns livros para todos os irmãos que passaram por aqui, né, nesses 15, quase 15 anos de programa, né?
Mais, né, Hélio? E a Graziella está conquistando os nossos ouvintes. A Graziella está recebendo um abraço aqui, um beijo da Terezinha do Parque Santa Madalena.
Ah, muito obrigada, um beijo para ela também.
Terezinha está ligando aqui, mandando um beijo para você. Um abração para a Terezinha. Ela está dizendo que ela duvida que existe uma pessoa que não sente ciúme. Só que isso faz com que seja, tem que ser trabalhado dentro de cada um, né?
Eu até gostaria de falar um pouquinho disso aí, viu?
Mesmo porque ela diz assim, que nós estamos aqui na Terra para aprender. Pode falar.
Não, porque a gente fica falando que o ciúme não é ruim, né? A doença do ciúme é ruim, né? Mas ele faz parte da... Se nós não tivéssemos esse, ele é um dos sentimentos fundamentais para que nós possamos manter
vivos. Veja assim, que nem o sentimento é ruim, desde que ele esteja em equilíbrio.
Ele precisa.
Havendo um equilíbrio, todos os sentimentos que nós temos são necessários.
O caminho do meio é sempre o melhor caminho. O grande problema é quando a gente parte para os extremos.
Sim, os extremos são complicados, mas o equilíbrio é onde norteia a pessoa. Ela precisa do instinto dos ciúmes, por exemplo, para ter um zelo maior. Assim como ela precisa do amor para se aprimorar, aumentar, expandir. Assim como ela precisa do medo para não fazer determinadas coisas que não vá prejudicá-la. Enfim, todos eles são importantes.
A vaidade para que ela possa se apresentar bem, né?
Sim,
considerar as outras pessoas.
Então, desde que seja...
Vai no casamento de botina, de obra, né?
De pijama.
De pijama. Tá certo, né? Ela vai desrespeitar as outras pessoas. Sim. Né? Agora, o que ela aparecer na obra, né?
Muito bem, nós vamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que esteve conosco até agora. Você fica com a gente no Semeando a Boa Nova, no www.semeador.org, para ouvir o programa de hoje e os outros que estão todos lá guardadinhos para você.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa.